Tudo bem? Tudo bem, estou de volta. Sentiram minha falta? Quem sentiu minha falta por esse breve momento de descanso, de pesquisa aprofundada? Porque realmente foi uma pesquisa aprofundada para mim poder voltar com esse episódio. Mas voltei. Espero que estejam felizes com meu retorno, pois estou muito feliz por retornar a esse podcast depois desse pequeno break, né? Vamos dizer assim, desse pequeno hiato que eu dei. Para poder fazer uma breve pesquisa, na verdade, uma extensa pesquisa, que eu tive que, né, enxutar e procurar de diversos lugares da internet e escavando a história do Oscar e do cinema e das premiações e da falta de representatividade também, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, para mim poder trazer esse conteúdo para você, meu querido amigo, minha querida amiga, ouvinto ou ouvinta que está aqui. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, não sei. Mas enfim, sejam bem-vindos. Esse é o LuluCast. Se é a primeira vez que você tá caindo aqui, eu sou o Luiz e esse é o meu podcast. Aqui eu falo sobre filmes, sobre séries, sobre conteúdo audiovisual, do meu jeitinho, né? Trazendo dicas, falando um pouco sobre obras injustiçadas, sobre obras clássicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre falta de representatividade nesse que é o maior. A maior cerimônia, a maior premiação do festival, da temporada de premiações que a gente tem, e que provavelmente em 2000. Ah, não, já anunciaram, já confirmaram, né? 2021, o Oscar, que é o tal, né? O dito cujo, ele vai ser dia 21 de abril. Já adiaram o Oscar por causa da pandemia, da quarentena, porque senão, né, a gente ia ver o quê? Uma categoria de melhor filme disputando entre Aves de Rapina e Sonic. Imagina que maravilha! Eu ia amar, que eu ia torcer pra Aves de Rapina vencer. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre o Oscar e sobre negros no Oscar, sobre a falta de representatividade, sobre as grandes injustiças e essa dívida histórica que o Oscar tem com os negros. E não só com os negros, também com as mulheres. E assim, eu já tinha falado no meu Instagram. Que eu ia fazer um episódio depois desse daqui de Negros no Oscar falando sobre mulheres no Oscar. Então, se você que é meu ouvinte não me segue no meu Instagram, você já vai lá e já me fala: Luiz, quero o episódio sobre mulheres no Oscar. Vamos falar sim sobre esse tema que merece, né, um pouquinho da nossa atenção. E talvez se você nunca tenha parado para perceber ou para pensar sobre esse tipo de coisa, talvez depois desse episódio você comece a pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas bom, vamos começar. Eu separei aqui algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Não vai ser um episódio muito documentado na história. Eu quero falar mais sobre as injustiças, sobre algumas curiosidades, enfim, para ficar uma coisa mais dinâmica, para vocês entenderem e para mim conseguir explicar de uma maneira melhor. Mas bom, vamos lá. Se você não conhece o Oscar é essa premiação que premia o cinema em sua total potência, né? Porque, na verdade, exclusivamente o cinema, porque a gente tem vários outros festivais e premiações que premiam de tudo um pouquinho, né? A gente tem o Emmy, que olha para séries e para o audiovisual voltado para televisão, enfim. A gente tem o Globo de Ouro, que divide entre cinema, TV, documentários. Então, assim, a gente tem diversos festivais e diversas premiações, e o Oscar, ele tem seu foco voltado apenas para o cinema, caso você não saiba, o que eu acho muito difícil, mas caso você não saiba, já tá sabendo. E o Oscar, ele acontece desde 1929, então, ó, é uma coisa antiga, já faz tempo aí que o Oscar tá aí nos nossos lares, né? É uma coisa que a gente sempre, por mais que você não acompanhe, que você não assista, que você não siga ali as pesquisas e a fundo assim sobre o tema, você sempre tá sabendo, ah, esse filme aqui ganhou o Oscar, sempre irrita, enfim. Então assim, o Oscar, por mais que ele tá ficando velho e ele tá perdendo audiência cada ano, ele ainda é um prêmio que tem muito nome, muito renome. E quando ele começou, ele tinha muito mais ainda, porque, né, o Oscar lá em 1929, que foi quando ele começou, era aquela coisa, aquela cerimônia de luxo, de garbo, de elegância. E aí a gente foi vendo, né, no início um pouco fracassado, e depois ele foi ganhando mais renome, mais espaço, e se tornando essa coisa que hoje em dia a gente vê com bons olhos, ou não, que é o caso do que a gente vai falar aqui hoje. Mas bom. A gente, por já entender a data do Oscar, né, de como ele começou e de quando ele começou, em 1929, a gente já imagina um Estados Unidos em 1929, o quanto ainda era racista, o quanto ainda era difícil para mulheres, mulheres pretas, homens pretos, enfim, se destacarem em alguma premiação quando eles se interessavam por cinema. Mas a gente teve, 10 anos depois da estreia, a nossa primeira vencedora, né? A primeira atriz negra a vencer o Oscar, que foi a Hayley McDaniel. Ela não venceu como melhor atriz, ela venceu como melhor atriz coadjuvante pelo filme O Vento Levou. E assim, existem controvérsias sobre a história dessa atriz ter vencido o Oscar, de que foi uma cerimônia um tanto quanto racista em relação a ela mesma. E aí fica esse perfil conflitante, porque tipo assim, como que a academia premiou e tratou mal a própria vencedora que eles escolheram? Então, assim, existem controvérsias, é uma história que dificilmente a gente vai ter certeza de alguma coisa, porque a gente não tem relatos, a gente não tem imagens direito, a gente não tem mais as pessoas, né, vivas, porque 1939 são pouquíssimas pessoas vivas, mas a Hayley, ela deu início aí, né? Porque para quem não assistiu e O Vento Levou, ela representa uma empregada, né? Uma escrava da protagonista do filme, né? Então, assim, o jeito que o filme é retratado e o jeito que a personagem da Hayley McDaniel é retratada também tem muitas controvérsias até hoje. É uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho sobre como isso reverberou até hoje em dia, nos dias atuais, né? Como isso reverberou passado tantos anos, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Bom, então a gente já sabe que a Hayley McDaniel foi a primeira atriz negra a vencer um Oscar. Ela não venceu como melhor atriz, mas venceu como melhor atriz coadjuvante, isso em 1939. Só que a gente teve o primeiro ator negro, e ele venceu como melhor ator, que é a categoria principal, né, dos atores. E esse cara foi o Sidney Poitier. Ele venceu em 1964 sobre a por A Voz nas Sombras, né? Que foi o filme que ele fez. E também existem histórias sobre esse ator, e histórias sobre a cerimônia, sobre. Porque assim, a gente sabe que por mais que tenha dado um salto de tempo, ó, a Hayley McDaniel venceu em 1939 e o Sidney Poitier venceu em 1964. Existe uma diferença de tempo, mas a gente sabe o quanto a academia dificilmente muda a sua cabeça, o que faz a gente estranhar e suspeitar do porquê então ela dá Oscar para negros desde muito tempo, mas são momentos específicos da sociedade. Não é aquela coisa justa, não é aquela coisa igual, e eu não quero invadir o lugar de fala de ninguém, mas assim, eu realmente acho muito suspeito, porque a academia, ela faz pior do que não premiar nenhum negro desde 1929. Eles dão aqueles prêmios cala-boca, sabe? Aqueles prêmios que é só para falar que não teve um indicado, só para não falar que nunca ganhou um Oscar naquela década ou naquele ano, enfim. Então eu acho uns prêmios assim muito colocados por uma cabeça. Assim, gente, é uma viagem realmente muito louca, mas quando você parar para poder estudar a história do Oscar e como a academia se vê nas relações, porque hoje em dia reverbera muito mais, né? Quando a gente tem um negro indicado, uma negra indicada, a gente não tem diretores negros, a gente não tem atores, atrizes, enfim. Hoje em dia reverbera muito mais, mas antigamente era uma coisa mais ali debaixo dos panos. A sociedade, por ser majoritariamente branca, via isso às vezes com maus olhos, ou realmente ficava incomodada quando tinha. E como eu já falei aqui numa série que eu indiquei no episódio passado, inclusive, que é Hollywood da Netflix, a gente tem esse destaque, a gente se vê voltado para esse momento, porque a personagem Camille, ela é uma atriz negra indicada na categoria de melhor atriz, isso nos anos 40, 50. Então ali a gente vê já na série como a sociedade reagia a esse tipo de notícia, esse tipo de mudança, entre aspas. Então acho que dá para exemplificar melhor o que eu tô querendo dizer em relação à academia, dar esses prêmios colocados ou essas indicações colocadas assim na história do Oscar, enfim. Eu acho que se você quiser assistir a série que tá na Netflix, acho que são 7 episódios apenas, então você vai gostar, vai ser rapidinho, você vai entender um pouquinho melhor sobre essa relação de academia e sociedade da época dos anos 30, 40, 50, 60 que eu tô tentando falar aqui. Mas bom, caso vocês também não saibam, eu não vou falar aqui sobre todos os vencedores e vencedoras, Até que daria para me falar, porque realmente são muito poucos, assim, desde 1929, se você for reparar. Acho que são 93 anos de Oscar até hoje e apenas 24 negros que venceram o Oscar desde 1929. Assim, indicados também foram muito poucos, mas apenas 24 negros vencedores. Isso para mim é uma coisa. É realmente assim, é assustador, porque isso que eu pensei aqui agora e que eu falei para vocês em relação a esses prêmios colocados, essas indicações colocadas como calar a boca, sabe? Para não falar que não teve, para não falar que é racista, isso só se torna mais real quando a gente vê realmente quantos são realmente premiados, em que categorias são premiados. Assim, às vezes os negros eles recebem muitas categorias técnicas, né? Aquelas coisas que não é todo mundo que presta atenção, não é todo mundo que dá aquele valor, aquele brilho. E nas categorias principais eles são completamente esquecidos e já não é de hoje. Então, assim, já assusta a gente perceber que em o que é 93, 94 anos que o Oscar existe, apenas 24 negros venceram o Oscar. E dentre esses vencedores do Oscar e essas vencedoras, a gente tem que lembrar que só existe uma mulher preta que venceu como melhor atriz, que foi a Halle Berry por A Última Ceia em 2002. Mas assim, é realmente assustador, porque às vezes você olha fotos e você vê reportagens e você fala: ah, a Whoopi Goldberg, a Viola Davis, ah, mas quem? A Octavia Spencer. Você fala: ah, elas já venceram, com certeza. Mas não, por incrível que pareça, elas nunca venceram como melhor atriz. Por mais que elas já tenham feito papéis super importantes e com atuações assim impecáveis. Acho que até cabe, né, fazer um episódio falando sobre as atuações da Viola Davis, da Whoopi Goldberg, da Octavia Spencer. Inclusive, eu amo a Octavia Spencer, eu acho ela super engraçada. E eu já vou aproveitar para indicar uma minissérie dela, né, que tem ela como atriz principal, que tá na Netflix, que é A Vida e a História da Madame C.J. Walker. Assim, é uma minissérie também rapidinha. Eu acho que essa tem o quê? 4 episódios? 5 episódios? Não sei. Eu já vi faz um tempinho, então depois eu tenho que relembrar. Mas assistam na Netflix. É sobre uma mulher preta, acho que na década de 50, ou na década de 60, que ela começa a produzir um elixir pro cabelo crespo, né? Pro cabelo afro. E ela começa a fazer muito sucesso e ela acaba despertando o ódio, a inveja e o racismo de uma sociedade branca e principalmente de uma mulher que ela trabalhava antes dela começar com o elixir dela. Então, assim, é uma minissérie super importante, é super impactante, é rapidinho, né? Super curtinho, acho que 4 ou 5 episódios você terminou a minissérie. Então, vale super a pena você assistir A Vida e a História da Madame C.J. Walker na Netflix. E vale lembrar que ela foi a primeira mulher a se tornar milionária, né, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma minissérie maravilhosa com a Octavia Spencer. Mas voltando a falar delas no Oscar, realmente a gente acha que elas já venceram por melhor atriz ou foram indicadas por melhor direção, enfim, mas nunca, nunca. Apenas a Halle Berry venceu como melhor atriz em 2002. Olha quanto tempo demorou. E desde então, né? Quanto tempo até hoje, 18 anos depois, ainda nenhuma atriz preta venceu como melhor atriz, né, na categoria principal. E bom, a gente também tem que falar um pouco sobre os diretores. E um dos meus favoritos, assim, não tô falando de diretores pretos, tô falando de diretores da vida, assim, os melhores diretores. Eu amo muito Jordan Peele, que é o diretor de Corra, que eu já até falei aqui, num episódio, acho que no primeiro episódio mesmo. E o Spike Lee, gente. O Spike Lee é um nome super conhecido. Talvez se você não conhecer ele pelo nome, você vendo uma foto dele, você vai reconhecer ele na hora. E ele nunca venceu como melhor diretor. Por mais que quando você veja falar sobre o Spike Lee, você imagina que sim, porque ele tem filmes muito importantes, muito famosos. O único prêmio que ele levou não foi como melhor diretor. Ele venceu como melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Klan, que é um filme que, se eu não me engano, foi no Oscar de 2018, que ele venceu por Infiltrado na Klan. Então, assim, é um filme maravilhoso. Inclusive, assistam Infiltrado na Klan. Tem o Adam Driver, assim, que inclusive é o meu ator favorito. Mas, assim, é um filme maravilhoso. E ele levou por melhor roteiro adaptado, mas ele nunca ganhou um prêmio como melhor diretor. E eu acho que, inclusive, a academia tem que correr com isso, Porque agora eles estão querendo dar Oscar para os grandes nomes do cinema e da sétima arte que nunca levaram um Oscar. Deram para o Brad Pitt aí por Era Uma Vez em Hollywood, então é melhor dar para o Spike Lee também. Quando o Spike Lee, agora da próxima vez que ele for indicado, que ele tiver uma obra em lançamento, é bom a academia se virar para poder dar esse prêmio para ele, porque daqui a pouco esse homem vai morrer e depois eles vão ficar fazendo tributo, que para mim isso é uma coisa que me enche o saco, que eles ficam fazendo tributo, mas quando a pessoa tá viva eles não premiam, não. Então, assim, academia, eu sei que você está me escutando, vocês majoritários brancos, velhos, né, que votam aí há 500 anos, façam o favor de dar um prêmio para Spike Lee, que é um dos meus diretores favoritos da vida. Então, ó, vamos andar com esse negócio aí. Mas bom, então como eu tava falando também em relação ao Oscar, né? O Oscar desse ano, Oscar 2020, ele foi um Oscar péssimo em questão de representatividade. A gente teve do ano passado com algumas coisas que inclusive torceram o nariz de muitos críticos. A gente teve uma representatividade maior por causa de filmes como Green Book, que inclusive tem suas controvérsias, é um dos filmes que ganharam como melhor filme, que eu acho mais idiota, assim, ai. Eu particularmente não gosto muito desse filme. Eu realmente, ele não me desceu, que ele venceu como melhor filme num ano que tinha filmes maravilhosos indicados. E o próprio Pantera Negra também, né, que foi um filme de herói, é um filme de herói, né, da Marvel, inclusive para mim um dos melhores, e torceu o nariz de muitos críticos, né, por ele estar sendo indicado na categoria principal de melhor filme. Falaram que era um filme bom, era um filme legal, mas ele não devia estar indicado ali como melhor filme. Só que eu acho assim, isso é uma opinião completamente subjetiva, porque não é só de melhores filmes em questão de qualidade que a gente vê os indicados na categoria principal. Eu acho que a gente tem que ver também a questão do Oscar So White, que já foi levantado aí anos atrás em questão de representatividade, por que que o Oscar estava sendo majoritariamente branco nas indicações e nas escolhas, né? Porque a academia em si é majoritariamente branca e também composto por homens também. E é uma coisa que está sendo levantada já há um tempo. Então, eles terem trago filmes como Pantera Negra para a categoria principal de melhor filme é uma coisa muito grande, que vai além de qualidade de roteiro, qualidade técnica, qualidade de atuação. Eu acho que assim, o filme serve bem em todas essas áreas. Não tenho o que a crítica ficar falando que o filme não é tecnicamente perfeito, quero ver fazer o Wakanda melhor do que eles fizeram. E, tipo, eles tiveram todo um trabalho de trazer representatividade até no figurino, que Pantera Negra também levou um Oscar no ano deles. E, assim, eles trouxeram figurinos que vieram realmente estudados das tribos africanas. Então, e eles não foram só num lugar da África. Eles entendem, né, pelo amor de Deus, que a África não é um país, não é uma cidade, não é um bairro. É um continente. Então eles tiveram esse cuidado de andar por todo o continente, indo em tribos diferentes, estudando materiais e tecidos que as pessoas, né, os cidadãos de lá realmente usam. Então, para trazer mais realismo para o filme, mais detalhes. Então, eu acho que o filme ele vai muito além de categorias técnicas. A gente tem ali uma representatividade muito grande pro menino, pra menina, que cresce, né, vendo os filmes de super-heróis, e aí quando finalmente vê um super-herói preto, quando vê as princesas, né, entre aspas, as guerreiras de Wakanda também, por sendo mulheres pretas também, eu acho que é uma coisa que vai muito além do que as pessoas podem entender. Eu acho que só quem se sente representado assistindo esse tipo de filme que pode falar sobre isso, porque é muito importante, é muito grande, é muito maior do que um filme indicado ao Oscar. Quando a gente tem o quê? 9, 10, 11 filmes indicados ao Oscar, o que é que custa ter um filme ali que vai muito além de técnica e de roteiro, vai representar crianças, meninos e meninas e menines, né? Por que não? Que vão crescer tendo um filme de um super-herói preto indicado na categoria de melhor filme, né? Na categoria mais importante, na categoria principal. Então eu acho que é uma discussão que vai muito além do que a gente pode trazer aqui num podcast como esse, mas como aqui é um lugar de conversa, né, que a gente só traz informações e a gente fala sobre isso, eu acho importante a gente prestar atenção na representatividade e parar, né, se você é uma pessoa branca e tudo mais, é bom a gente olhar para os privilégios que a gente recebe e para as coisas que a gente vê de uma ótica e que outras pessoas vão olhar de outra ótica. Então é bom a gente estar sempre olhando dos dois lados da situação. Então, assim, por mais que em 2019, né, no Oscar 2019, tenha sido, como eu falei agora com essa questão dos filmes do Pantera Negra, que eles ganharam em outras categorias e foram indicados na principal, já em 2020 a gente não teve isso. Infelizmente, Hair Love, né, que foi o melhor curta-metragem, se não me engano, de animação, foi o único, projeto realizado e idealizado também por pessoas pretas que recebeu um Oscar. Então, assim, foi uma obra, apenas uma coisa, não foi melhor ator, melhor atriz, coadjuvante, nada disso. A gente teve uma obra idealizada e produzida por pessoas negras que realmente ganhou o Oscar. Então, assim, de todas as categorias, a gente fica realmente chateado por isso, porque a gente vê o Oscar tentando dar valor num ano e abaixando completamente no outro. E esse fato causou algumas reviravoltas assim durante a cerimônia, durante a premiação, e uma delas foi o discurso do Chris Rock, né? Ele fez um discurso muito ácido, muito irônico e merecidamente irônico, que ele fala, inclusive, eu lembro que ele falou, acho que no final do discurso, a última fala dele é bom a gente ver em 92 anos de Oscar, 94 anos de Oscar, o quanto o Oscar mudou. Em 1929, que foi quando o ano, né, que o Oscar chegou, no ano que o Oscar estreou, a gente não tinha nenhum indicado negro. E esse ano, em 2020, olha como a gente mudou. A gente tem um, que foi a Cynthia Erivo por Harriet. Então, assim, já pegou pesado, merecidamente pesado. E o discurso, enfim, dele foi extremamente ácido. Ele também falou sobre Mahershala Ali, que já venceu dois Oscars. Ele ganhou por Moonlight, se não me engano, e por Green Book. Eu acho que foram esses dois filmes. E aí ele fala: a gente tem Mahershala Ali esse ano aqui na plateia, que já venceu dois Oscars. Dois Oscars. E vocês acham que o policial vai perguntar, vai ligar para esses dois Oscars que ele tem quando parar ele no meio da noite? Então, assim, ele teve um discurso que eu achei maravilhoso. Foi um discurso que eu acho que a academia acaba dando esse espaço para ela ser zoada, entre aspas, mas muito que merecidamente, porque é muita hipocrisia. Isso me deixa um pouco irritado, porque eles permitem que falem mal, mas não querem mudar. Então, assim, é uma coisa que me deixa, assim, explicitamente incomodado. Mas pelo menos o Chris Rock deu essas alfinetadas. Eu acho que talvez a academia não estivesse esperando que fossem tantas alfinetadas como ele deu, mas eu achei que foi super merecido. E bom, terminando de falar um pouquinho sobre Oscar, sobre essa história toda, que o episódio já tá com mais de 22 minutos, vamos falar também sobre um caso recente para terminar, pra gente concluir aqui o nosso assunto, que foi o filme que eu falei, né, sobre a Hayley McDaniel, que foi a primeira atriz negra a vencer um Oscar por E o Vento Levou. Então, nas últimas semanas teve uma polêmica que deu no Twitter, eu não sei se vocês viram, mas esse filme, O Vento Levou, ele foi retirado do serviço de streaming da HBO Max nos Estados Unidos, porque dizem que o filme relatava os escravos de uma maneira um pouco pejorativa demais. E isso foi na época da semana do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam aqui no Brasil. Então, assim, como esse assunto estava muito em alta, a HBO Max, eu não sei o que deram na cabeça deles de querer esconder o filme, como se o filme tivessem abordagens racistas, mas eu não acho, particularmente falando, que seja escondendo filmes assim que a gente vai melhorar alguma coisa. A gente precisa que tenham filmes sobre escravos, sobre a história dos negros em relação ao sistema dos Estados Unidos, do Brasil, dos lugares, enfim, do mundo no geral, né? Como os negros são inseridos na sociedade. A gente tem que ter filmes que relatam isso e que mostrem, sim, o quanto a sociedade era racista em 1939 e o quanto ela é racista hoje em dia. Eu acho que não é a gente tirando filmes do catálogo ou escondendo esses filmes que alguma coisa vai mudar. Então, particularmente falando, eu achei uma atitude um pouco ousada, né, da HBO Max. E teve nessa discussão no Twitter falando um pouco sobre isso, e as pessoas ficaram bem irritadas com isso. E depois que o filme foi retirado, né, do serviço de streaming, ele acabou se tornando um dos filmes mais comprados pelo próprio streaming também. Então, assim, deu esse revertério aí nas pessoas, as pessoas acordaram, né? Pelo menos os cidadãos americanos, não, estadunidenses, vamos falar assim. Eles acabaram acordando para isso, e eu acho que pelo menos esse efeito surtiu, e eu acho que tem que estar surtindo mesmo. A gente tem que ter filmes que falem sim sobre a escravidão. Ah, mas já tá saturado. Ah, mas a gente já sabe como foi. Mas ainda as gerações futuras precisam de filmes para assistir, filmes realistas, filmes sendo idealizados e produzidos por pessoas pretas que entendam do que estão falando, que saibam como retratar essa violência, esse modo de vida que é obrigado, né, a ser ensinado para as pessoas pretas desde pequenininho. Então, eu acho que é extremamente necessário a produção de obras ainda falando sobre esse tema. E eu acho que é isso que a gente ainda tem uma chance, né, da gente mudar um pouco a cabeça daqueles que ainda estão por vir na nossa sociedade. Mas bom, é isso. Esse foi o episódio, um episódio grande, inclusive, mais de 26 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado alguma coisa do episódio e que, se vocês se interessem, né, com as indicações, vocês corram atrás dos filmes e deem mais credibilidade, mais visibilidade para artistas pretos, atores, atrizes, diretores, roteiristas, as pessoas que estão por trás das categorias técnicas. Eu acho que tudo é muito importante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E vão ensinar alguma coisa para mim também, se quiserem, no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau. Voltei. Vão ter que me aturar.